Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje a participação da pastora Késia Galo, da Igreja Verbo da Vida de Taubaté, em São Paulo. Bem-vinda, pastora Késia.
Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é a professora Késia Galo. E eu estou muito honrada de novamente estar aqui com você para o nosso culto doméstico. Espero que você esteja bem, que seja onde for que você esteja nos ouvindo agora, que você esteja cheio de saúde, alegria, paz. E se porventura você não está bem, se você precisa mesmo ser encorajado, que essa palavra possa encontrar o seu coração e trazer resposta, consolo para a sua vida e te encontrar em um ambiente de restauração.
Pastora, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. É um texto bem conhecido nosso, mas é importante que você pegue a sua Bíblia, que você possa ler e acompanhar conosco.
A palavra de Deus para o seu coração.
Eu vou ler na versão King James atualizada. É um versículo só, então eu quero ler para você. Diz assim: porém, considerando a santidade daquele que nos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as áreas das vossas vidas. Outra versão diz: porém, considerando a santidade daquele que nos chamou, nós precisamos nos tornar da mesma maneira santos em todas as nossas atitudes. O verso 16, embora não esteja aqui programado, mas eu quero citá-lo, diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E nós sabemos que essa é uma revelação dada ao apóstolo Pedro, através de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, uma convocação posicional da igreja. Se junto com essa ideia desse texto, nós pegarmos o texto de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, ele diz assim: eu quero saudar a igreja de Deus. Versículo 2, o apóstolo Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor. Olha que interessante, esses textos juntos, eles trazem para nós uma ideia muito importante. O apóstolo Paulo, primeiro, ele traz para nós uma ideia posicional. Os que foram santificados em Cristo, ele está dizendo sobre a obra redentiva de Deus em nós através do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, quando entregamos a nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a palavra de Deus nos garante, a Bíblia nos garante que nós nascemos de novo. Nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E quando nós falamos das coisas velhas, nós estamos falando de uma velha natureza. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, você é uma nova criatura. Você é uma nova natureza. Você foi feito novo em Deus. Essa é a nova realidade sobre você, é a realidade de uma nova vida. E junto com essa realidade da nova vida, você não carrega mais a condenação, o prejuízo do pecado daquela nova natureza. Então a santificação em Cristo Jesus acontece pelo milagre do novo nascimento, quando declaramos em fé Jesus como Senhor e consumador da nossa fé, crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que Ele veio a esse mundo, morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a honra e glória do Senhor, está vivo, assentado à destra de Deus e um dia vai vir nos buscar. Todos aqueles, a Bíblia também nos garante isso, que creem em Jesus e o confessam, creem no seu coração e confessam com a boca que Jesus é Senhor, será salvo. Ou seja, é santificado pelo milagre, pela intervenção divina do novo nascimento, no seu homem interior, que é o seu espírito. Então nós precisamos entender isso. O homem, quando concebeu o pecado, ele foi desligado da natureza de Deus, ele foi afastado da natureza de Deus. Ele se tornou um homem pecador, vil, ele já não tinha comunhão com Deus. Então, quando Jesus vem, ele se declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, eu jamais jogarei ele fora, lançarei ele fora. Todo aquele que vem a mim encontrará o meu Pai. Não é possível que você viva uma vida, uma nova vida, sem crer em Jesus. É necessário crer que Jesus é o Filho de Deus, para que então você acesse esse lugar de restauração, de novo nascimento. E através dessa restauração, crendo que Jesus é o Filho de Deus, você possa nascer de novo, e esse novo nascimento vai produzir a santificação, porque você agora é uma nova criatura. Junto com isso, nós temos uma convocação, e essa convocação está nos chamando para termos um comportamento de santidade. Então, uma vez que você tem uma natureza de santidade, você tem que também ter um comportamento de santidade. Muitas vezes, nós podemos ver, infelizmente, até mesmo cristãos que têm uma nova natureza, mas nunca mudaram o seu comportamento. Nunca se permitiram deixar com que a palavra, nunca permitiram com que a palavra fizessem neles a transformação que a santificação exige. Uma vez que você foi feita uma nova criatura, é necessário que você caminhe debaixo dessa santidade que é uma convocação. O texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 está nos dizendo isso, mas o texto de 1 Pedro 1, 15 também fala isso. Considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Então, considerando que aquele que nos recriou é santo, considerando a natureza de Deus, considerando a natureza do nosso Pai, que é santo, perfeito e imutável, nós somos convocados a nos tornar. Perceba que aqui a palavra de Deus não está dizendo que é Deus quem vai tornar os teus comportamentos santos, mas é você que precisa ter um comportamento aprovado diante de Deus à luz da palavra. Ele diz: tornai-vos. Você precisa tomar atitudes que sejam aprovadas pelo Deus Santo. Logo, as suas atitudes precisam ser da mesma maneira santas, irrepreensíveis, aprovadas, influenciadas pela palavra. As nossas atitudes, as nossas decisões, o nosso comportamento não pode ou não deveriam ser influenciados por cultura, por moda, por televisão, pelo mundo, pela música, pela religiosidade. Nós deveríamos saber e praticar que aquilo que Deus fez em nós precisa surtir efeito através de nós. A santidade, ela não é vista apenas quando você está no culto da sua igreja com as mãos erguidas adorando ao Senhor. Mas no dia a dia, quando você está se comportando de forma correta e coerente nas ações dentro de casa, com a esposa, a maneira como fala, o que escolhe assistir na televisão, a maneira como trata os filhos, a maneira como você faz as suas escolhas, a maneira como você paga as suas contas, a maneira como você honra as pessoas que te ajudaram, a maneira como você administra aquilo que você tem hoje. A Bíblia diz que se você é fiel no pouco, sobre muito, Deus vai te colocar. Quantas pessoas tem murmurado, quantas pessoas têm reclamado de coisas que um dia foi o alvo das suas orações. Talvez você esteja aí dentro de um carro e reclamando do carro, mas talvez um dia esse carro foi alvo de uma oração, foi resposta de oração. E ao invés de envolver gratidão nas estações, ainda que você deseje mudar, crescer, avançar, todos nós estamos nessa estação de avanço, de crescimento, de melhora, de aprimoramento, porque Nós não devemos mesmo ficar acomodados com a estação que chegamos. É necessário, de fato, avançarmos para coisas melhores, mais excelentes. Agora, não é de qualquer maneira, não é fazendo todo tipo de coisa, não é tomando todo tipo de atitude, não é tendo a atitude reprovada, não é ensinando as crianças a fazer errado. Tem filhos que ensinam, tem pais que ensinam os filhos a mentir. Olha, se fulano te perguntar isso, fale mentira, não fale a verdade, porque fulano vai ficar bravo com você. Tem pais que estão ensinando os seus filhos a esconderem certas coisas que nunca deveriam ser escondidas. Tem adultos, muitas vezes, não tendo consciência de escolhas que eles estão fazendo, e ao longo da sua trajetória, essas escolhas têm trazido um péssimo testemunho, até mesmo para aqueles que moram dentro da mesma casa ou frequentam os mesmos lugares, ou parentes e familiares, sobre o seu comportamento na igreja. Quantas pessoas frequentam igrejas e cultos, mas elas só fazem murmurar, reclamar, denigrir a imagem daqueles que deveriam ser as pessoas de referência, principalmente para aqueles que não têm a Cristo. Quantas pessoas têm um comportamento dúbio dentro da igreja, parecem ser tão aprovadas, mansas, santas, com um bom relacionamento conjugal, mas dentro de casa, a própria esposa, o próprio marido e filhos observam um comportamento que jamais seria aprovado em público. Quantas pessoas têm tido esse mesmo comportamento nas redes sociais? São muito santas ou parecem ter um comportamento santo em um ambiente que elas podem ser reprovadas, mas no ambiente da internet, muitas vezes vendo pornografia, expondo a família a perigos, não sendo atencioso àquilo que é mais precioso, o bem mais precioso que Deus nos deu, que é a nossa família. Quantas vezes nós somos irresponsáveis com a exposição do nosso corpo, com a exposição das nossas opiniões? Quantas vezes estamos, muitas vezes, compartilhando versículos bíblicos de manhã e durante a tarde compartilhando frases, músicas, imagens que vão completamente contra tudo aquilo que nós temos declarado? Então, o que a Bíblia está nos alertando é: você foi convocado para mudar o seu jeito de se comportar. Não é apenas o que você fala, mas o que você demonstra. Não é pelo muito falar, mas é por uma atitude aprovada que você vai ser aprovado diante de Deus, aprovado diante dos homens, e vai atrair pessoas para estarem vivendo a novidade de vida que você tem experimentado. Nós podemos dizer e falar muitas coisas, mas se essas coisas não podem ser vistas na nossa vida, se elas não podem ser confirmadas nas nossas atitudes, então isso é só um discurso. Isso não vai conseguir alcançar e modificar a vida de ninguém. Às vezes nós estamos falando e orando e pedindo a Deus por saúde, mas quantas vezes sendo negligente com o cuidado na nossa alimentação, em um simples beber água, ou fazer uma boa escolha de um alimento, ou ter equilíbrio. Não é sobre fazer algo tão radical aqui ou ali, mas trazer equilíbrio para a nossa vida. Quantas vezes temos sido irresponsáveis com o tempo que Deus nos dá, com o dinheiro que Deus nos dá, não priorizando a comunhão com o Senhor. E tudo isso vai aparecer, vai ser demonstrado nas nossas atitudes que não vão demonstrar um caráter santo e aprovado diante de Deus. E um caráter que não é santo e aprovado, naturalmente ele é reprovado, ele é promíscuo, ele vai alcançar lugares onde o diabo vai encontrar oportunidade de trazer escândalo, de trazer tristeza. Quantas vezes até mesmo a incoerência, ela pode gerar hábitos ou pode gerar danos na nossa família. Um último texto, nós podemos pensar nos textos de Gálatas, que de forma tão clara traz para nós a necessidade de desenvolvermos o fruto ou os frutos do Espírito. Por que é necessário nós desenvolvermos? Porque eles vêm como sementes. Eles não são dadas como frutas maduras e desenvolvidas. O fruto do Espírito, o viver no Espírito, é uma forma de viver manifestando essa santificação que vem do novo nascimento. E a manifestação desse Fruto é a manifestação de uma vida de santidade. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6 que nós devemos escolher o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, eles crucificam a carne e junto com a crucificação da sua carne, os seus desejos, as suas paixões. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros, tendo inveja, tendo um comportamento aprovado dentro da igreja e desaprovado fora dela. Quantas vezes você vai ser colocado até mesmo em ambientes de testes de aprovação, com chefes, líderes, falando para você fazer coisas erradas e esperando que a sua atitude seja coerente com aquilo que você prega. Se você está debaixo de uma liderança que está mandando você mentir, seja o seu chefe, o diretor de uma escola, o professor de uma faculdade, ou um líder espiritual que está mandando você fazer algo que é reprovado pela palavra, que vai trazer prejuízo na sua vida, tenha a ousadia de dizer: eu não posso fazer isso, isso não condiz com a minha natureza, não condiz com a minha fé, isso vai trazer prejuízo para mim, isso vai trazer prejuízo para o que eu prego, isso vai trazer prejuízo para minha casa. E ainda que isso requira de você uma posição de fé, porque talvez você seja ameaçada a perder o emprego, perder uma nota, perder uma posição, mas que você faça os mesmos usos da palavra que Pedro teve lá em Atos. Importa-nos, todavia, agradar a Deus e não aos homens. Porque se você ficar firme agradando a Deus, Ele mesmo vai trazer segurança, salvação, preservação, prosperidade sobre a sua vida. Podemos também lembrar de Daniel, porque Daniel não negociou a palavra de Deus, Deus o preservou em meio a uma situação de perigo de morte. Daniel foi preservado porque não se assentou à mesa do rei e não se vendeu à promiscuidade da Babilônia. Ele não negociou a sua posição de santidade em troca de um lugar, de uma cultura ou até mesmo de agradar um rei. Ele estava disposto a morrer por aquilo, mas ele não estava disposto a viver uma vida reprovada por Deus, porque de fato não vale a pena. Eu quero deixar essa mensagem para o seu coração, não como condenação, mas naquele momento, talvez, onde quer que você esteja me ouvindo, que seja um momento de você avaliar a sua conduta, avaliar as suas escolhas, avaliar seus pensamentos, avaliar seu comportamento na internet, dentro de casa, como você tem sido um exemplo para os seus filhos, que tipo de exemplo você tem sido para eles, para o seu cônjuge. Eu quero que você imagine comigo, se Jesus, né, chegasse hoje, onde ele te aprovaria, onde ele te reprovaria, quais as palavras de aprovação e de reprovação, e aonde você percebe que há uma necessidade de rompimento, há uma necessidade de melhora, que a graça, que o poder de Deus, que a bondade que está agora mesmo dentro do seu coração, como uma semente do fruto que foi restaurado pela santificação, que você possa se posicionar e que você escolha viver uma vida santa, justa e piedosa, que você escolha a dizer sim a essa convocação de Deus de viver uma vida santa.
Que palavra abençoada, pastora. Nesse momento, minha querida, vamos agora aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Pai, eu quero orar agora por cada pessoa que está me ouvindo. Eu quero declarar a tua palavra em manifestação na vida dos meus irmãos. irmãos. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, que a tua boa mão, que a tua palavra, que o poder que habita em nós, pela presença do Espírito, tenha caminhos seguros para nos transformar, para nos consolar, para nos curar, para nos influenciar. Eu oro em nome de Jesus por olhos espirituais abertos. Eu declaro em nome de Jesus as intervenções divinas e os milagres do Senhor vindo em nossa direção. Pai, eu quero orar pela diretoria dessa rádio, da FM, 93 FM, da MK Music. Muito obrigado por esse instrumento. Nós abençoamos, Pai, e declaramos mais portas abertas, mais acesso para que a sua palavra seja mesmo pregada. E onde tiver uma pessoa ouvindo, que haja conversão, transformação, saúde, cura, milagre. Nós oramos agora por cada pessoa que está enferma nos hospitais, ou num leito, ou num quarto, ou que está angustiado. Eu declaro, a palavra de Deus diz em Isaías que pelas pisaduras de Jesus você foi sarado, curado, e eu declaro essa cura se manifestando sobre a sua vida agora mesmo, na autoridade do nome de Jesus. Aos aflitos, enlutados, eu declaro consolo do teu Espírito. Aqueles que estão buscando um emprego, Pai, que eles sejam guiados, que eles sejam, Pai, conduzidos com sabedoria, a portas certas, a tomar atitudes coerentes. Eu declaro em nome de Jesus uma intervenção sobre o nosso país, sobre a economia, Pai, que está tão lastimada no nosso país, uma política, Pai, tão difícil. Nós declaramos a sua intervenção, nós declaramos o seu socorro sobre a nossa nação, sobre aqueles, Pai, que estão ainda restaurando aquilo que foi perdido no Rio Grande do Sul e região. Nós declaramos consolo, conforto, força, recursos, para que eles se levantem e sejam restaurados em todas as áreas da nossa vida. Eu oro, Pai, crendo em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Muito obrigado por você ter ficado até aqui, eu quero agradecer ao nosso querido Alexandre por essa oportunidade, aos amigos da Rádio 93. Eu quero dizer que eu faço parte da Igreja Verbo da Vida em Taubaté. Os nossos cultos, eles acontecem presencialmente, mas também online. Então, se você não é daqui, você pode nos acompanhar ao vivo pelo canal do YouTube Verbo da Vida Taubaté. E se você é daqui do Vale do Paraíba, se você é da região de Taubaté, você pode vir nos fazer uma visita aos sábados às 19 horas e aos domingos às 18 horas. Você pode vir nos visitar. Nós ficamos ali bem pertinho da Dutra. Então, passando pela Dutra, você já vai enxergar a nossa igreja, mas você pode também colocar aí no Waze o endereço do Verbo da Vida Taubaté, você vai ter dois acessos e nós vamos estar com muita alegria esperando por você. Também quero convidar você a conhecer o REMA, nosso centro de treinamento bíblico, que funciona também dentro das dependências da nossa igreja, do qual eu sou professora. Se você quiser conhecer mais, você pode entrar em contato através do site www.rema.org.br ou até mesmo através do meu Instagram, Kezinha Galo, e eu vou ter prazer em responder para você as dúvidas e também ter você me acompanhando todos os dias ali no Vai Que Serve, todos os dias uma palavra de Deus para aquecer o seu coração. Um beijo e até a próxima. Tchau.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.